minutos. A partir de agora, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agrário do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, secretário de Agricultura, trazendo informações aí a respeito da sua pasta. E aí, secretário, eu queria começar falando aqui sobre a Caravana da Sustentabilidade, que é um programa da pasta e que estará com mais uma edição. Quando será esta edição e onde será? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, ouvintes da Rádio 98. Boa tarde, Kelvis, colega de trabalho aqui que está representando todos os outros colegas. Bem, a Caravana da Sustentabilidade, como você falou, é um programa da Secretaria que teve sucesso, teve êxito e não podíamos deixar de repetir todos os anos e nos locais que fizeram o programa acontecer. Nessa edição, a gente vai estar amanhã em Olho d'Água das Pombas. Lá o foco principal é caprinos e ovinos, sempre do que o foco principal mesmo é caprino de leite. Lá a gente tem feira de agricultura familiar, tem palestra sobre caprinos e ovinos e tem o ápice do evento, que é o torneio leiteiro, que vai definir a melhor cabra do município de Campo Formoso.
O secretário, e dentro dessa proposta aí, que, conforme o senhor dizia agora há pouco, que deu certo e que vai continuar, vocês estão trazendo mais essa etapa. Essa etapa é para a comunidade ou para aquelas comunidades da região? Ou não, aquelas pessoas de outras localidades que queiram participar, como é que funciona?
Não, é regionalizado, Macário. O programa, ele é para a região toda. E o nosso objetivo era incentivar os produtores com essas pequenas feiras locais, pequenas exposições agropecuárias. Isso é em parceria com a DAB, vale ressaltar. Todos os animais que participam, a gente tem um critério que precisam fazer exames de sangue para que não venham trazer doenças para o nosso município. Então a gente faz um protocolo hoje dentro do que seria o ideal, para que a gente conseguisse evoluir. E isso, essas feiras, essas pequenas feiras agropecuárias, incentivam os produtores regionalizados para que a gente culmine como foi esse ano que teve a grande exposição agropecuária. E aí a gente vai cada vez mais mostrando às pessoas o potencial que a gente tem e despertando em outros o desejo de criar. E aí vale lembrar que tem uma primícia que todo mundo vem falando hoje, quando você olha que o Nordeste vai ser a próxima fronteira agrícola brasileira. Eu concordo em partes, até porque o fator limitante nosso, que é a água, em vários lugares do Nordeste, como a região ali, todo o Vale do São Francisco, desde lá de baixo Bom Jesus da Lapa, que tem irrigação, subindo para a região de São Desidério, Barreiras, tem muita água ali, ali é uma região de Cerrado, Matopiba como um todo, e aqui o Vale do São Francisco. Alguns outros lugares no Nordeste têm um potencial hídrico de rios, relacionado a rios grandes, mas a grande parte do Nordeste é água de subsolo. Se o Nordeste virar uma fronteira agrícola e expandir grandes empresas, vir para esses locais, vai acabar a água, porque a água de subsolo depende de reposição de chuva. Mas a gente pode ter outro pensamento e outra visão. Vai ser uma nova fronteira agrícola, sendo que quem vai dominar são os pequenos e os médios produtores. Porque um pequeno produtor que for um poço artesiano, que tem uma vazão de 10, 12 mil litros, ele vai irrigar ali uma tarefa, duas. Então a gente vai dar uma nova visão para o agro no Brasil e a gente vai empoderar e dar poder a pequenos e médios agricultores com um potencial diferente. Então, uma nova fronteira agrícola, só com uma visão de agricultura totalmente diferente dos outros grandes centros de expansão de agro que a gente viu no Brasil. A gente vai favorecer uma classe que nunca foi favorecida. E aí, pegando todo esse gancho, a Caravana da Sustentabilidade, que veio a unir com outro programa que a gente tem na Secretaria, que é a Escola de Agricultores, que está sendo um sucesso, inclusive, mais de 5 municípios já vieram atrás da gente para fazer um termo de cooperação técnica, para copiar o modelo. Isso tem favorecido ao crescimento, que a gente inseriu o processo educacional e de gestão de propriedade rural para ter um entendimento de gestão como se fosse uma empresa, porque senão você não ganha dinheiro. E aí, pensando tudo isso, a gente entende que o agricultor tem que parar de reclamar, porque às vezes as pessoas vinham chegavam para mim, aí diziam, tá uma seca grande, o bicho emagrecendo, e nesse sentido a gente tem que pensar de uma forma totalmente diferente. Digo, quem vim para reclamar não serve para a Caravana da Sustentabilidade e não serve também para a Escola de Agricultores, porque a gente tem um pensamento para frente, a gente precisa entender. O Nordeste, a única coisa que a gente tem certeza no Nordeste, mais do que a morte, é a seca. Ou menos ou mais, a seca vai vir. Então a gente precisa fazer o quê? É fazer comida na época que tem. Aí o povo diz, mas em outros lugares do mundo. Vamos comparar a Holanda, por exemplo. A Holanda todo mundo cria e tem um índice de potencial de produção muito alto. E lá, determinada época do ano, tem neve. Não tem comida nenhuma, mas eles guardam comida. E a gente aqui no Nordeste sabe que a seca vai vir, é inevitável. E as pessoas vêm sempre reclamar. E produzir comida é muito mais barato do que eu reclamar. E de que alugar uma roça e de... Porque o pessoal aqui faz assim... Vem ali a seca, eu acho que a seca acostumou muito mal a gente e o regime climático nosso, porque vem a seca, tá ali a produção, o cara tá com o capimzinho verde, aí o capim amarelo, o bicho tá comendo, depois que o capim amarelo, ele vira um feno que seca, mas o bicho tá comendo ainda. Aí quando vem a seca, o bicho come aquele capim seco, quando chega no chão, o cara vai ou alugar uma roça de alguém que guardou, ou vai comprar alimento. E aí o bicho já emagreceu, já perdeu na arroba e isso fica caro. Então a Escola de Agricultores, juntamente com a Caravana da Sustentabilidade, traz uma nova visão de produção no semiárido para pequenos e médios agricultores.
Eu me recordo que ano 2004, 2003, 2004, acho que foi isso, a gente fazia um programa. Eu me lembro que na época o senhor era técnico da Secretaria de Agricultura, que era o Campo Formoso Rural. E naquela época, o secretário de Agricultura foi o Robson Carvalho, depois foi o João Barreto. E já falava muito, já tratavam muito, inclusive na época o senhor, o Júnior, estavam sempre lá buscando informações para o homem do campo, já se falava muito na questão de silagem, fenação, na questão de guardar comida, de estocar comida. E hoje, tem aí agora essa questão do programa que foi implementado pela Secretaria de Agricultura. Eu vi até uma postagem, uma publicação nas redes sociais, falando sobre a interação e a participação por parte do produtor na busca do conhecimento. Talvez, ao longo desses mais de 20 anos, aí, ou quase 20 anos, faltou um pouquinho disso que está sendo feito agora, dar mais conhecimento ao produtor com a Escola de Agricultores, dar mais conhecimento, muni-lo de mais informação para que ele, aqui dentro do município de Campo Formoso, ele faça e faça bem feito, inclusive para não ter problema na época da seca?
Bem, Macário, na verdade a virada de chave é essa mesmo. O sentido hoje de se viver e produzir no Nordeste só tem um. É usar o processo educacional como ferramenta de transformação. E a agricultura, ela precisa as pessoas aceitarem o conhecimento técnico, já que vários e vários anos veio se estudando, tem pesquisas de todas as formas, mas todas as pesquisas levam só a um caminho, que o processo gestacional da água, dos recursos hídricos do Nordeste, como a gente vai aplicar essa água e a forma que a gente vai usar, é quem vai definir se a gente vai produzir ou não. E a gente já sabe... A gente pega nos dados dos últimos, de exatamente 44 anos, que é quando tem medição nos registros do governo, a gente olha, a gente diz, a seca está maior. Não, a seca não está maior. A gente teve seca muito mais severa do que a gente teve nos últimos anos. Acredito que a seca de 32, várias secas aí de 78, secas que vieram aí assolando a de 2012, mas quando a gente olha... Essa questão da seca, ela é inevitável, ou mais forte ou mais fraca, vai vir. E a gente vivenciou esse tempo todo. Será que a gente vai aprender, vai apanhar a vida toda e vai morrer apanhando? Então, o processo educacional que a gente inseriu agora era um processo que, se tivesse sido feito há 20, 30 anos atrás, hoje realmente o Nordeste era uma das maiores fronteiras agrícolas e pecuárias do Brasil e talvez do mundo.
Na Caravana da Sustentabilidade, esse assunto também é tratado polo a polo, localidade a localidade, região a região, também essa coisa do conhecimento, das discussões através de palestras, de workshop, enfim, tudo isso aí é levado também?
Isso. Sempre quando a Caravana da Sustentabilidade ela acontece em uma região, anteriormente à execução do programa, a gente faz uma avaliação regionalizada, olha de que é que as pessoas vivem, quais cadeias produtivas são trabalhadas naquela região, e a gente também faz sugestões. E baseado nisso, a gente vai trazendo novas tecnologias. E uma das coisas que a gente tem uma crença muito grande, que a gente acredita que ainda é fraco no Nordeste, é o cooperativismo e o associativismo. Apesar de ter diversas associações e cooperativas, mas ainda é carente, é fraco, as pessoas não acreditam no cooperativismo. E uma das ferramentas é essa, para você ver a terceira edição agora em Olho d'Água das Pombas, mas a gente já tem hoje, em parceria com a Secretaria de Agricultura, nós viabilizamos a criação de uma associação exclusiva de caprinocultores de leite. Já tiveram cursos com os melhores mesquejeiros do Brasil lá, as pessoas já têm produto, têm verticalização e estão vendendo. Inclusive lá vai ter queijos produzidos pelas pessoas de lá que fizeram o curso, queijos especiais.
Já nessa edição da Caravana?
Já nessa edição. Desde o ano passado eles já tiveram, foi quando eles fizeram o curso, e esse ano também já vai ter produtos. E tem animais lá que não deixam a desejar para animais do Brasil, não deixam a desejar em nenhuma exposição do Brasil. Então hoje você percebe que o trabalho, quando ele é feito dentro de critérios técnicos e quando as pessoas abraçam a causa, a coisa avança.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Agricultura do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, trazendo informações dos programas desenvolvidos pela pasta e também falando aí sobre a caravana da sustentabilidade. Secretário, deixa eu lhe perguntar sobre uma outra coisa que eu vi lá no programa que foi implementado pela Secretaria, trazendo conhecimento, o senhor falava agora há pouco, a Escola do Agricultor. Eu vi uma publicação recentemente, me corrija se eu estiver errado, mas em que a Secretaria, além de todo o conhecimento, ela fez, lá estava mais ou menos dessa forma, contemplou, presenteou aqueles que estavam participando daquele momento de formação, ou de uma conclusão de alguma etapa lá, com uma caixa d'água para dar suporte. Qual o propósito e por que houve esse incremento dentro do programa?
Bem, Macário, são bonificações que aqueles agricultores que querem, a gente está bonificando com algumas questões em parceria com outros órgãos, como nesse caso a Codevasf. A gente percebia que em outros momentos tinham tipos de distribuição de caixas d'água, tem alguns critérios, mas que muitas pessoas usavam de uma forma totalmente que não era o objetivo daquele instrumento público, o instrumento que era doado. E aí nós pensamos que a gente tem uma visão hoje diferente. Antigamente, para você fazer um curso, promover um curso, Macário e ouvintes, a gente tinha que oferecer ônibus para ir buscar o agricultor dentro da casa, e a gente via que isso não era o sentido, porque quem quer crescer faz essa busca do conhecimento. E aí a Escola de Agricultores, ela tem um sistema onde o produtor e as pessoas que estão adquirindo esse conhecimento dentro da escola, elas vêm uma vez por mês na secretaria adquirir esse conhecimento, e durante aquele mês ela faz aquelas práticas que ela aprendeu em campo. E todos aqueles que estão participando de todas as etapas desse processo educacional dentro da agricultura, eles vão ter bonificações. E uma delas é caixa d'água, para viabilizar também, já que o fator limitante para a produção nossa no semiárido é a água. Então, a turma de avicultura, elas vão implantar essa caixa d'água que receberam ao lado do galinheiro, vão captar a água da chuva, e vai ser totalmente sustentável, porque a água que eles vão usar no galinheiro vai ser a água captada da chuva. Já a turma de bovino de leite, a gente está indo nos currais, vendo aqueles que ainda não têm o processo educacional de higiene na retirada do leite. A gente vai instalar uma caixa d'água para que ele faça a higienização das tetas da vaca, higienização do curral, e assim ele consiga ter um produto de qualidade. Até porque, em muito pouco tempo, e aí eu já vou adiantar aqui, o ano que vem Campo Formoso vai se tornar o primeiro município da Bahia aonde a rede escolar pública vai ter 100% dos ovos caipira implantados na merenda escolar. E todas essas pessoas que estão na Escola de Agricultores vão ser as pessoas que formaram isso aí. Então, nós viabilizamos uma cadeia produtiva como um todo. E não basta só essa questão do conhecimento, até porque uma das grandes dificuldades que essa gestão sanou, e aí já agradeço de antemão ao deputado Elmar Nascimento, o deputado Júnior, e a gestão Elmi Jaci, por ter feito a diferença no nosso município, que é a viabilidade de estradas, melhoria nas condições de acesso aos produtores, a construção de mais de 500 barragens para pequenos e médios produtores, a limpeza de aguadas públicas, como a gente está fazendo agora, através de uma parceria que nós estamos muito próximos, e uma parceria que precisava ser feita há muito tempo com o consórcio aí, e a gente conseguiu o combustível através do consórcio, e as máquinas da prefeitura estamos viabilizando. Então, tudo isso foi a partir de recursos, Macário, porque o Nordeste ficou escasso de políticas públicas e de recursos durante muitos anos. E por conta que nós ficamos escassos uma vida toda, o Sul, o Sudeste achava que a gente deveria ser escravizado e que a gente deveria viver de migalhas. E aí a gente vê claramente em meios de comunicações, que eu nem considero meio de comunicação, porque são sites e chats, que fizeram uma perseguição a Campo Formoso como um todo por conta do crescimento e o potencial que Campo Formoso começou a mostrar. Porque bastava só dar oportunidade a Campo Formoso, porque eu sabia que Campo Formoso ia crescer, porque a gente tem um potencial muito grande. E quando Elmar viabiliza, Júnior viabiliza, Elmo viabilizou quando teve no momento na Codevasse, e aí as críticas vêm porque as pessoas parecem que não querem ver o Nordeste crescer. Mas cada vez mais, eu falei uma vez aqui, estou falando novamente, nossa vontade de trabalhar e todas essas críticas para a gente não são destrutivas, não. Elas viram é semente aonde nós plantamos essas críticas e construímos e fazemos muito mais.
Nós já falamos aqui sobre a caravana da sustentabilidade. Daqui a pouquinho eu vou pedir só para o senhor repetir o horário que vai iniciar, os serviços novamente que serão ofertados. Mas antes eu queria que o senhor falasse um pouco sobre garantia safra, porque houve uma alteração aí na questão da data do garantia safra. O que é que tem de informação atualizada sobre este assunto?
Bem, Macário, é uma das coisas que a gente vinha trazer essa informação, todo mundo fica aguardando agora final do ano pela a liberação do Garantia Safra, um programa do governo federal, mas que é viabilizado através da Secretaria de Agricultura, tanto cadastro, fiscalização, visitas, e a previsão era para o dia 20, mas a coordenação do Estado da Bahia marcou uma reunião em cada território na terça-feira. Então, terça-feira, a coordenação do Garantia Safra do Estado da Bahia vai estar aqui em Campo Formoso, porque é o maior município do território, e todos os outros secretários de Agricultura vão estar aqui em Campo Formoso na terça-feira para decidir as regramento de entrega de boletos, que vão ter algumas modificações. E a partir do dia 28, que antes achávamos que era a partir do dia 20, mas agora, depois dessa nova data que o governo publicou, a partir do dia 28. Aí eu queria deixar tranquilo o Gilson da Lages lá, dar um abraço para o pessoal da subprefeitura de Lages, eles me perguntando há pouco, eu disse, daqui a pouco na entrevista a gente vai passar novas informações. Então, a partir do dia 28...